Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Há semanas que não apresentamos um dos materiais mais apreciados pelos nossos ouvintes: lendas e histórias de povos antigos. Assim, e para matar saudades, aqui temos neste programa uma lenda de um povo da Amazónia, os Iuruparis. A lenda tem o sugestivo título de A Origem da Terra, do Trabalho e da Gravidez. Como sempre, estas lendas são acompanhadas pela música de Luís Pedro Fonseca. Devo também recordar que estes textos fazem parte da monumental edição da Assírio e Alvim, A Rosa do Mundo, 2001 Poemas para o Futuro, livro incluído nas comemorações da Capital Europeia da Cultura, Porto 2001. Ainda a terra não existia, e uma jovem virgem vivia sozinha no espaço vazio. Chamava-se Coadidop, a avó dos dias. Um dia, Coadidop resolveu fazer tabaco a partir do seu corpo. Repousou-o sobre o chão, espremeu o leite dos seus seios e fê-lo verter sobre o tabaco. Não só era o primeiro charuto do universo, como era também a primeira das coisas criadas. Acendeu então o charuto, e do fumo resultaram o raio e o trovão. Surgiu ainda a silhueta de um homem, mas desapareceu de imediato. Fumou de novo e a cena repetiu-se. Porém, ao terceiro charuto, o fumo transformou-se por fim num homem. Surpresa, Coadidop disse-lhe: és o filho do trovão. És o trovão. És o meu neto. Possuirás todos os poderes e farás o que quiseres. Chamar-te-ás Enu, o trovão. Acrescentou ainda que Enu, enquanto homem, deveria usar os seus poderes para criar para si uma multitude de companheiros. Assim, Enu criou um homem do fumo do seu charuto, a quem resolveu chamar de filho e de irmão. Fumou outra vez, e surgiram pela sua frente raios e trovões. Fumou uma outra vez, e do fumo saíram outros dois homens, seus filhos e irmãos. Os irmãos trovão juntaram-se e disseram à Virgem, avó dos dias: nossa mãe, nossa mãe, nossa tia, faremos o que desejares. Coadidop respondeu-lhes que, enquanto homens, não poderiam permanecer com ela. Pelo contrário, Coadidop necessitava de mulheres a seu lado. A Virgem acendeu então um charuto e criou a primeira mulher. Chamou-lhe Caissaro e, insatisfeita com a companhia, acendeu outro charuto e criou uma terceira mulher. Havia agora quatro trovões para três mulheres.
viviam todos juntos numa casa de pedra, suspensa sob o firmamento. Chegou a altura da primeira menstruação das três virgens. Os trovões, que mais não faziam senão fumar charutos e mascar coca, não percebiam a situação e tomavam as virgens por doentes. O trovão mais novo dirigiu-se à avó e perguntou-lhe o que fazer, ao que esta respondeu: "Tu és o último de cada geração será sempre o mais sensato. Ensinar-te-ei a fazer um pari, onde ficarei reclusa." Passados alguns dias, as virgens estavam recuperadas, mas queixavam-se de fome. A avó dos dias disse-lhes que, de então em diante, a sua vida teria de mudar. "Vocês vão trabalhar e não vão ficar como os trovões. Dar-vos-ei terra e trabalhá-la-ão para que consigam dela os alimentos de que necessitarem." Coadidop pegou então numa corda e enrolou-a à volta da sua cabeça. Retirou depois a corda e pô-la no chão, desenhando assim um círculo sobre o qual lançou o leite dos seus seios. Nasceu deste gesto a terra. No dia seguinte, a avó dos dias ofereceu a terra às duas virgens e disse: "Agora trabalhai." As mulheres desceram à terra, mas os trovões deixaram-se ficar pelo ar, só faziam trovoada. As virgens decidiram povoar a terra e os trovões invejosos tentaram criar um quinto trovão. Queriam engravidar e tentaram colocar a sua barriga nas pernas e nos braços. Porém, tal não funcionou e as virgens gozaram por vários dias com os trovões, dizendo que eram loucos e feios. Feridos no seu orgulho, os trovões responderam: "Então deixa-nos a nós o trabalho e fiquem vocês com a gravidez." E assim foi.
Vamos agora apresentar um escritor repetente nas palavras de ouro, Mário de Carvalho. Mário de Carvalho é formado em Direito pela Universidade de Lisboa e viveu exilado na Suécia, tendo regressado a Portugal depois do 25 de Abril. Com vários livros publicados, é hoje um escritor de méritos reconhecidos, traduzido para já em alemão, castelhano e francês. Em 2000, A Caminho publicou em livro uma série de contos, entretanto publicados na imprensa. É desse livro que vamos ler Fenómenos da Aviação. Os profetas mais competentes são os próstros. Só falham em pormenores e em sinceridade. De resto, a previsão ajeita-se aos factos. Eu, se não for a educação que me deram, também dava um bom profeta. Destes que vislumbraram antes o acontecimento que já ocorreu. Foi o caso de Dona Maria de Lourdes, açoriana e asmática, que veio declarar a quem a quis ouvir, toda a comunicação social e por intermediação o país inteiro, com o mundo atentíssimo, que mal entrara no avião, logo tinha adivinhado que aquilo ia ser viagem de transtornos. E Marias de Lourdes não faltaram ao depois, cada qual mais tagarela. firmou-se mesmo a opinião de que o ar a bordo estava muito compacto e que um dos reatores bramiu que parecia um relincho. Falso, mas interessante. O voo 747 da TAP, com destino a Francofort, deslocou naquela incómoda revoada de ares de todos os dias. O trem de aterragem fez plac e assustou, como de costume, alguns passageiros mais sagazes. Um dong de aviso para a hospedeira soou, pressão de dedo a querer laranjada prematura. De resto, sem novidades, até ao sexto minuto. Foi por essa altura que o comandante Durval e o copiloto Solano foram surpreendidos pela paragem dos motores e pela morte de todos os sistemas de navegação. Aos gestos sábios, o material disse nada, mesmo depois de consultado o manual das emergências. Vamos marrar, observou tranquilamente o copiloto. Estava enganado. Também se equivocaram, enredados nas asas da fantasia, os que asseguraram que o avião estacou bruscamente e que houve soluços e cabeçadas. É o gosto dramático de quem acrescenta pontos aos contos. Faz parte da natureza humana. Mas a natureza das coisas quis antes que, de motores parados, o movimento do avião fosse morrendo, suave e silencioso, até parar como uma bola de bilhar rolada numa alcatifa. Afadigaram-se os pilotos e engenheiros com os instrumentos. A cabeça da hospedeira Leonilde de Matos e Souza apareceu no cockpit vermelha de afogueamento, o que lhe dava sensual beleza, e protestou: digam alguma coisa que eles estão agitados. Mas os instrumentos não funcionavam. Altifalantes, que é deles? Antes de retomar as suas tarefas competentes e tranquilizadoras, a hospedeira ainda notou um passar de nuvens da direita para a esquerda que lhe pareceu estranho. Mas o dever obriga. E regressou numa corridinha à carlinga, sorrindo para todas aquelas cabeças confusas, muito desconfiadas. A bem dizer, o que deslizava não eram as nuvens, era o avião. Desviava-se de lado, em silêncio, ligeiramente inclinado, como se fruísse sobre um plano liso, levemente oblíquo e inconvulso. Vai de lado? Perguntou-se o copiloto, que nas ocasiões de perigo fazia sempre a pose de adolescente confiante. Não larga esse pincha velho, respondeu o piloto. Esquisito, comentou o engenheiro pensativo. Havia alvoroço na torre de controlo e os carros de incêndio na pista desarvoravam como formigas em crise das vermelhas. Mas o avião não queria regressar. Queria era continuar fluindo, devagarinho, à vista de todos, como se fosse um papagaio de papel tirado por uma corda invisível. A bordo romperam gemidos, rezas, alaridos e soou também um ranger de dentes. Os passageiros não se conformavam com aquele avião a desviar-se dos preceitos. Mas também no terreiro do passo houve quem tivesse ficado num pasmo boquiaberto quando o aparelho, muito silencioso, veio deslizando lá do alto, um pouco de través, e se plantou irredutivelmente imóvel a uma altura de 200 metros do solo. 214 metros e 28 centímetros, apurar-se-ia mais tarde com rigor de ciência. Um ministro telefonou para o aeroporto e quis saber o que é que fazia ali um avião, mesmo na oblíqua do seu gabinete. Ninguém lhe soube dar resposta. Avião quieto, parado, fixo, indiferente a brisas e correntes de ares, ao alcance das gaivotas e mesmo de pombos mais atrevidos. Seguiram-se os procedimentos que têm obrigatoriamente lugar quando uma situação destas ocorre. Reuniões, correria e trapalhadas. Os pilotos, cansados de tanta desobediência do material, abriram as portas e aguardaram. Nunca tinham visto o terreiro do passo tão em pormenor e ficaram a observar. Os passageiros também sossegaram, fartos de gestos desabridos e de perguntas sem resposta. Pelo meio do dia, após frenéticas reuniões de alto nível, um corrupio de helicópteros evacuou os passageiros. Entraram a bordo peritos qualificados. Ninguém conseguiu mover o aparelho. E Lisboa adormeceu, inquieta, com um avião de longo curso estacionado por sobre o terreiro do Paço. Ninguém sabia quando o engenho se havia de reconciliar com a gravitação universal. A hipótese de tombar inopinado sobre a Praça dos Ministérios obrigou a medidas rápidas. Pela manhã, depois de uma gigantesca e algo caótica evacuação debaixo de Lisboa, grandes helicópteros de várias forças aéreas meteram-se a tentar rebocar o avião. Partiram vários cabos, falta de prática. Mas a aeronave lá condescendeu em deslizar, lenta e majestosa, e foi arrastada para longe da costa. No percurso, manteve-se sempre sem um desvio, à altitude de 214 metros, e a essa altitude foi abandonada por sobre os mares dos Açores. Foram inúteis as tentativas de a desmantelar com cargas explosivas. As químicas não funcionaram. As antiaéreas das marinhas internacionais, após grande dispêndio de tiros e mísseis, desistiram. Muita despesa. O avião era invulnerável. Ao sabor de ventos e tempestades, tem dado a volta ao mundo, sempre planando à mesma altitude. A última vez que foi visto, há dias, foi ao largo do arquipélago de Salomão. Equipas científicas pluridisciplinares tentam compreender o fenómeno e gastam muito dinheiro nisso. Eu próprio dedico várias horas por dia ao estudo do assunto e ainda não encontrei explicação. Dois dedos de conversa. Um ouvinte volta a referir a questão da tabela dos tops do iTunes Music Store, dizendo que não entende a variação nas classificações. Que num dia o Estúdio Raposa está entre os primeiros, sobretudo na sua categoria Arts and Entertainment, para logo no dia seguinte desaparecer completamente da lista. Como já disse numa destas semanas, não conheço nem sei de ninguém que conheça os critérios para a classificação dos podcasts no iTunes. A tal ponto que deixei de me interessar por essa classificação. Interesso-me, isso sim, por acompanhar os downloads dos programas. E por esse lado, não me posso queixar. Este mês de março, só até ao dia 8, foram baixados mais de 8 mil ficheiros. Confirma-se a utilização das palavras de ouro nas escolas. Uma senhora professora solicitou e utilizou poemas lidos nestes programas para um trabalho com os seus alunos sobre Fernando Pessoa. Não tem de agradecer, o prazer é todo meu. Oxalá a leitura tenha motivado os alunos, um bocadinho que seja. Por esta semana é tudo, até à próxima.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.